Bom, com a ajuda de Hashem, nós temos que começar a primeira parte da Mishnah 15 do quarto capítulo do Pirkei Avot. E essa Mishnah é uma Mishnah que tem muito a se falar sobre ela. A Mishnah diz o seguinte: Rabbi Yanai Omer, Rabbi Yanai diz: Em beyadeinu lo mishalvat hareshaim, nós não temos em nossas mãos. Isso é tradução literal. Isso significa nós não compreendemos, nós não temos como compreender a tranquilidade dos perversos, e também não podemos entender o sofrimento dos tzadikim. A maioria dos comentaristas falam a respeito dessa Mishnah que a intenção da Mishnah é aquela famosa pergunta que incomoda tantas e tantas pessoas. Por que pessoas boas, corretas, sofrem a vida inteira e durante a vida inteira não vem nenhuma recompensa a todo o seu esforço? E por outro lado, pessoas predadoras, cruéis, aproveitam a vida, têm sucesso em tudo que fazem. Onde está a justiça do mundo? Onde está a recompensa dos tzadikim e a pena dos perversos? Se Deus quiser, nós vamos ver que essa questão é uma questão que grandes e importantes pessoas ao longo de todas as gerações tiveram essa pergunta. Nem todos mereceram receber uma resposta. Mas nós temos que analisar, na verdade, isso mais a fundo. Será que essa pergunta é válida sempre, em todos os casos? Será que nós podemos exigir uma resposta para isso? Será que nós temos como entender e compreender a sabedoria, a mente, se é que podemos definir assim, de Deus? Nós vamos acabar vendo algumas explicações e algumas formas de se responder isso, que pode ser que não respondam por completo essa questão, mas com certeza vão acabar tirando o fio da pergunta, tirando essa parte mais áspera e forte da pergunta. Outros comentaristas dizem que, na verdade, a Mishnah está falando sobre a forma de lidar com o estado espiritual do povo nas gerações depois da destruição do Beit HaMikdash. Como que nós temos que lidar com o sofrimento particular, sofrimento do geral, do povo inteiro? Quais são as consequências e as conclusões que nós temos que tirar do que acontece com o nosso povo? Sendo assim ou assim, a Mishnah está nos ensinando como nós temos que lidar com a nossa vida neste mundo. Como nós explicamos o que acontece, como nós temos que olhar da forma correta para aquilo que acontece à nossa volta. Mas antes de mais nada, nós temos que ver um pouco quem foi Rabbi Yanai. Rabbi Yanai viveu na última geração dos Tanaim, da época da Mishnah, e ele pegou o início da época do Talmud, que vem logo em seguida. Ele era aluno, e até o Rambam traz que ele fazia parte do tribunal do Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Yehuda Hanassi foi o último dos Tanaim, e ele que compilou toda a Mishnah que nós temos. Ele compilou tudo que foi discutido ao longo dos últimos 500 anos, praticamente. Dos mestres todos da Mishnah, são praticamente 500 anos. Ele compilou tudo, e o Rabbi Yanai era um colega dele. Então, Rabi Anai viveu nessa época de transição entre a Mishnah e o Talmud. Tanto é que dois dos discípulos dele foram dos primeiros Amoraim, dos primeiros mestres do Talmud, da Gemara, o Rabi Yohanan e o Reish Lakish, que mais para frente se tornaram cunhados. Existe também na Mishnah dois nomes de rabinos que eram filhos de Rabi Anai, mas não parece que eram filhos desse Rabi Anai, por causa da época. Eles são mencionados na Mishnah, e não tem sentido que um filho do Rabi Anai, que já era da época de transição, vai aparecer na Mishnah. Não tem lógica, por isso tudo indica que eles não pertencem à época da Mishnah. Não são filhos de Rabi Anai. De qualquer forma, nós sabemos muito pouco a respeito do Rabi Anai. Não aparece muita coisa sobre ele na Mishnah, no Talmud, sobre a vida dele. Mas tem um lugar na Gemara que aparece no tratado de Shabbat e de Nidá, algo que ele falou antes de falecer, era o testamento dele, que já nos deixa e nos demonstra quem foi Rabi Anai. Vejam só que incrível. Rabi Anai diz antes de falecer para os seus filhos: Al tikberuni lo bekelim levanim, não me enterrem com mortalhas brancas, velo bekelim shorim, e nem com mortalhas pretas. Eu não quero nenhum dos extremos. Ele explica: Levanim shema lo ezke, brancas, que talvez eu não mereça. Eu vou ser como um noivo entre os enlutados. Já explicamos. Shechorim e pretas, shema ezke, talvez assim mereça. Eu vou parecer como um enlutado no meio de noivos. Então, que roupa é para usar? Ela bekeilim hauliarim habaim imdinat hayam. Usa aquelas roupas que usam os que cuidam da casa de banho, que são roupas importadas da Baim de Natayam, que vem de fora do país. Eram roupas que eles usavam, como se fosse um roupão, alguma coisa do gênero, roupas que eles usavam para embrulhar as pessoas importantes quando saíam da casa de banho, quando saíam do banho, né? Então tinha uma roupa que não era uma roupa nem uma roupa muito chique, que as roupas brancas antigamente eram consideradas roupas chiques, roupas de festa, e nem roupa preta, que é uma roupa de luto. Então é uma coisa intermediária. Pediu, por favor, eu quero uma roupa intermediária. Como assim? Antes de mais nada, as palavras rabianais são baseadas no que é trazido em nome de Rabi Natan, que a roupa que desce com o morto, assim está escrito a linguagem, a roupa que desce com o morto para o túmulo, sobe com ele no futuro. Ou seja, quando no futuro, que seja breve, os mortos vão voltar à vida, não somente a carne deles vai voltar a aparecer, a chama vai fazer eles voltarem a ter a sua carne original para poderem levantar, mas também a roupa que eles estavam vestindo, quando eles forem enterrados, vai voltar. Então, imagina só, é um desrespeito. Essas pessoas vão se levantar do túmulo nuas. Não é bonito. Então, com certeza, diz Rabi Natan, não é assim. Além do corpo ser restabelecido por Deus, as roupas também vão ser refeitas por Deus. Agora, diz Rabi Anai, eu não quero que vocês me enterrem com roupas brancas, roupas de extrema alegria, roupas que demonstram uma importância muito grande. De repente, eu não mereço ser enterrado entre tzadikim, eu vou estar enterrado entre perversos. E aí vai ficar muito estranho. Todo mundo vai levantar, e de repente essas pessoas estão levantando todas vestidas de preto, e eu vou levantar vestido de branco. Vai ficar estranho. Também não quero que vocês me enterrem com roupas pretas. porque de repente assim mereça ficar entre os tzadikim. E de novo, vai ficar estranho. Ele de preto no meio de tzadikim, todos de branco. Então diz Rabi Anai, por isso eu quero uma roupa que seja intermediária. Em outras palavras, o Rabi Anai não se considerava um tzadik. Senão, qual o problema de você é um tzadik? Você vai ficar entre os tzadikim, está tudo ótimo. Rabi Anai não se considerava um tzadik. Por isso ele falou, olha, eu estou no meio caminho. Obviamente, também não exagera que eu sou um perverso, mas de qualquer forma, um tzadik eu não sou. Isso demonstra a humildade que ele tinha. A humildade é reconhecer que não sou perfeito. Eu não sou perfeito. Então, tzadik eu não sou. No Yerushalmi aparece o Rabbi Yohanan, que era aluno da Rabbi Anai, falando essas palavras também antes de falecer. Então, tudo indica que ele aprendeu muito bem do seu mestre, ele se comportou da mesma forma que o seu mestre. Então, pelo menos, o que nós temos a respeito do Rabbi Anai demonstra a humildade que ele tinha. E se Deus quiser, nos próximos dias, nós vamos devagarzinho analisar, tentar nos aprofundar um pouco nas palavras tão curtas e um conceito tão gigantesco que Rabbi Anai falou.